100 mil brasileiros espalhados por todo o território nacional, em diversas áreas, nós teremos daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, uma população muito mais preparada para enfrentarmos eventuais crises, mas principalmente para nós descobrirmos para que caminho nós queremos seguir. Se nós queremos ser o país de primeiro mundo, uma grande economia mundial, nós temos que começar em algum momento, e não é diferente em nenhum momento o fato de que tem que ser no ensino, e o ensino aí na questão da tecnologia e da inovação. Eram essas considerações, senhor presidente, e também parabenizar a vossa excelência, senhor presidente, pela iniciativa de trazer aqui o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para que colocasse os programas e as execuções do Ministério no ano de 2011. Muito obrigado.
Agradeço a vossa excelência. Passo agora a palavra ao nosso ministro Aloysio Mercadante para as suas considerações e as respostas aos senhores senadores. Com a palavra, o ministro Aloysio Mercadante.
Presidente Eduardo Braga, nós, sobre a questão dos parques tecnológicos, especialmente a biodiversidade, dos 10 setores prioritários que nós definimos na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, um deles é a biodiversidade. Eu citei tecnologia de informação, a parte do complexo industrial da saúde, o complexo espacial, enfim, mas biodiversidade é uma das áreas prioritárias. Especialmente porque o Brasil é o G1 da biodiversidade, entre os 17 países megadiversos, nós somos o primeiro. Temos uma responsabilidade de liderança nessa agenda estratégica. E um dos caminhos para nós podermos, de fato, exercermos essa condição e usufruirmos desse potencial são os parques tecnológicos que agreguem valor à biodiversidade da Amazônia. Então, nós tivemos, neste ano, o apoio da FINEP a 16 parques tecnológicos no Brasil, que é uma grande prioridade do Ministério. E, dentre os parques tecnológicos, a Amazônia é a prioridade da prioridade. Em relação ao CBA, e eu compartilho integralmente dessa preocupação de Vossa Excelência, e não é de hoje que Vossa Excelência destaca essa questão, nós criamos uma comissão tripartite, Ministério de Indústria e Comércio, a qual está vinculada institucionalmente, SUFRAMA, a Embrapa e o MCTI, para a remodelagem do CBA, a reestrutura institucional. Pelo nosso Ministério, o pesquisador Carlos Nobre é o responsável. Eu pediria, depois que Vossa Excelência tivesse um tempo, para sentar com a comissão, se quiser convidar mais alguns senadores da região norte, especialmente no Amazonas, seria oportuno, mas Vossa Excelência poderia coordenar essa interface, tem uma longa vivência lá como governador, com o CBA, o que nós estamos pensando e como é que nós estamos pensando a evolução do CBA. Então, nós juntaríamos o MCTI, nós temos o INPA, o Museu Geld, Mamirauá, quer dizer, que já tem um acúmulo importante, a Embrapa tem uma presença importante na região norte e o UMIDIC juntos, para a gente reestruturar aquele espaço fantástico que é o CBA, que pode dar um grande salto de qualidade. E, na outra ponta, nós estamos disputando no Programa Mundial da ONU sobre Biodiversidade, que é um programa que deverá ser criado. Dentro desse programa, haverá um centro de formação de recursos humanos. E a nossa expectativa é que o CBA possa ser isto, se nós conseguirmos. Aí é uma decisão complexa, são 170 países, não é uma coisa que a gente consegue com facilidade. Portanto, não está definida essa possibilidade. Agora, a reestruturação do CBA, o seu fortalecimento está, tem uma comissão tripartite e o Carlos Nobre poderia ser a interface para essa discussão. Na área de especialidades, o Ciências Sem Fronteiras exatamente está focando aquelas áreas, como ciências médicas, e que a gente possa estimular e fomentar e incrementar as engenharias, as áreas tecnológicas. E um outro lado do Ciências Sem Fronteira, que precisa ser dado destaque, é que nós traremos 860 jovens doutores do exterior para vir para o Brasil e 360 pesquisadores de alto nível. Já temos, inclusive, prêmios Nobel que virão, a partir deste ano, 2012, pesquisar no Brasil durante 3 anos. Então, não é só mandar jovens de graduação, doutorado e pós-doutorado, mas é também atrair pesquisadores do exterior para virem para o Brasil, brasileiros ou não. Então, nós vamos lançar esse edital na Nature, na Science, nas principais revistas especializadas, convidando, e o edital já está aberto. E é um edital de fluxo contínuo, ou seja, vai estar sempre aberto. A cada 3 meses, a Comissão Diretora de Ciência e Fronteiras se reúne, analisa as propostas e define quais são os pesquisadores que nos interessam. Nós estamos estimulando todos os centros nível 7 e 6 da CAPES a definir qual é o pesquisador do mundo que você quer trazer. E vamos atrás. E uma outra coisa muito importante, eu tive uma conversa, várias, nós tivemos muito diálogo, eu tive agora no Fórum Mundial das Ciências na Hungria, nós estamos trazendo o Fórum Mundial da Ciência para o Brasil em 2013, pela primeira vez vai sair da Europa. Ele se realiza a cada 2 anos. Vai ser no Brasil em novembro de 2013. Nós estamos defendendo, inclusive, que o ano de 2013 se transforme no ano da ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Acho que o Congresso podia pensar nisso. O Senado, a comissão, poderia, quem sabe, propor uma resolução. Nós faríamos o lançamento do foguete, do Ciclone 4, teríamos o Congresso, teríamos o lançamento de um VLS, e nós vamos tentar acelerar 2 projetos, o Cyclotron de terceira geração, o Sirius. Nós temos um Cyclotron de segunda geração, que o professor Rogério Sequeira Leite criou, coordenou, e o Cilon, que hoje está no CEITEC, e queremos fazer agora o Cyclotron de terceira geração, o projeto já está todo pronto, é uma questão de financiamento e prioridade, e o reator multipropósito, porque nós precisamos produzir radiofármacos. Nós temos 3 milhões de usuários no Brasil e é uma área de muita tecnologia na área nuclear para fins da medicina. Então, nós queríamos priorizar esses 2 projetos, entre outros, para lançarmos em 2013, transformando 2013 num ano de ciência, tecnologia e inovação, o que também daria mais visibilidade para a Copa do que o Brasil tem em áreas tecnológicas de ponta. Usar todo esse calendário que nós vamos ter, Copa, Olimpíada, para projetar a ciência e a tecnologia brasileira. Então, essa pesquisadora da NASA, ela estava dizendo que a Rosalie, ela também vai participar do Ciência Sem Fronteira, vai ficar 3 anos pesquisando no INPE, ela é diretora da política de satélites da NASA, de satélite não, de planetas, das missões planetárias, Marte, Júpiter, e o ex-marido dela coordena dirige aquele programa Kepler, em que eles estão olhando os planetas onde há possibilidade de vida no espaço. E ela estava dizendo que os cortes da NASA foram violentíssimos. Só no departamento dela eram 300 cientistas de alto nível. Ela estimava mais ou menos 4 mil técnicos e pesquisadores que foram demitidos. Então, o Ciência Sem Fronteira também pode olhar esses pesquisadores, Europa, Estados Unidos, Japão, nesse quadro de crise fiscal, que não há recurso para pesquisa, para trazer para o Brasil esses talentos e nós ganharmos aí em termos de formação de recursos humanos. Ex-ministro Luiz Henrique, quer dizer que Vossa Excelência criou uma equipe de alto nível lá, quando esteve no Ministério, junto com o saudoso Renato Asch, foi um momento de criação e de afirmação do Ministério. Citar só alguns nomes, nós só não fomos atrás, porque eles já estão muito bem sucedidos. Mas Luciano Coutinho foi da sua gestão, Fábio Weber, que faleceu recentemente, um grande economista na área de política industrial, Marco Antônio Halpst, era presidente da SBPC quando eu cheguei no Ministério, nós trouxemos ele de volta para o programa espacial, porque foi ali que nós fizemos o acordo com a China, e o Sabes 1, 2, agora o 3, vamos lançar em novembro, estamos com 30 técnicos na China, trabalhando 24 horas por dia, inclusive sábado, são 3 turnos. É bom, porque esse ritmo de trabalho eu sei que vai motivar muito nossos pesquisadores aqui. 3 turnos, inclusive sábado, trabalhando intensamente para concluir o satélite até novembro do ano que vem. É muito interessante a qualidade da equipe que nós tínhamos naquela época, e foi um pouco esse critério que nós buscamos preservar a nossa equipe. Quem é o melhor em cada área, independente de motivação política, partidária, foi sempre assim que nós escolhemos os nossos quadros, e isso acho que ajuda muito a dar uma visão articulada, a qualidade da equipe que nós montamos. Eu compartilho da preocupação de Vossa Excelência em relação ao que nós precisamos de mais universidades de classe mundial. É verdade que os 2 rankings predominantes são rankings com uma grande influência anglo-saxônica. E, porque o critério de escolha são cientistas que são convidados a opinar. E eles têm uma certa inclinação. Por exemplo, nós não tivemos, na questão dos BRICS, nenhum destaque. O índice, por exemplo, chinês, coloca o Brasil no outro patamar. Então, existe aí uma questão metodológica, mas, de qualquer forma, nós não podemos aceitar isso como justificativa. Nós temos que melhorar a qualidade das nossas universidades.
Excelência, me permite?
Lógico.
Eu observei que 145 das melhores universidades ali elencadas são de países com origem anglo-saxônica.
Exatamente.
São as americanas, as inglesas, tem uma ou duas da Austrália, uma da Nova Zelândia, As chinesas, 4 são de Hong Kong, né? Logo uma forte influência da Inglaterra, né? E talvez isso realmente dê uma deturpação na metodologia, né?
Tem uma inclinação, a forma, inclusive tem um cientista brasileiro que escreveu um artigo falando isso, que quando ele recebeu a lista da universidade, sequer continha, para ele opinar, nenhuma universidade brasileira. E ele colocou e ainda o sistema rejeitou, depois ele teve que discutir, etc. Então existe, pode existir, mas isso não nos deve... Nós temos que disputar todos os rankings, inclusive esses são rankings reconhecidamente como rankings de excelência. Então o Brasil realmente precisa trabalhar para colocar as nossas universidades em classe mundial. As universidades são recentes, têm um século, nós estamos trabalhando com universidades que têm séculos e séculos de existência, mas esse salto, eu acho que o Ciência Sem Fronteira pode ajudar. O Brasil hoje tem um reconhecimento muito maior do que tinha no passado, e nós precisamos criar parcerias estratégicas com grandes centros de excelência para darmos esse salto de qualidade. Eu imagino que a gente esteja trabalhando fortemente nessa direção, e isso também é mais uma motivação para a nossa comunidade acadêmica científica trabalhar intensamente aí para melhorar o nosso posicionamento. O senador Sérgio, e eu queria, inclusive, dizer a ele que eu gostaria muito que no Paraná a gente fizesse um esforço especial com a comunidade ucraniana. Nós temos 450 mil descendentes da Ucrânia e nós temos um problema da língua.
E porque... Santa Catarina também tem
também.
Uma grande
então,
comunidade ucraniana.
Senador Luiz Henrique, você podia ajudar muito nessa questão. Esse centro tecnológico ucraniano, ele era totalmente impermeável a qualquer tipo de... Nenhum estrangeiro podia entrar. Então, o domínio de outras línguas é muito restrito. É russo e ucraniano. Nós temos interesse em mandar jovens, especialmente para as engenharias, que eles são muito fortes. Alguma coisa na área de química, física, na parte espacial, porque nós estamos mandando 10 jovens agora, estamos acompanhando toda a construção do foguete, mas nós temos a oportunidade de aprofundar muito essa relação com a Ucrânia. E era muito importante que essa comunidade, os jovens talentosos, estudantes, fossem motivados a essa parceria estratégica, que eu acho que é possível. Conversei com o reitor da Universidade do Paraná, para a gente articular a Universidade Federal. Poderíamos conversar também, agora temos uma nova reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, ou conversar com o próprio Prata, que ex-reitor, que tem grande afinidade com a agenda de ciência e tecnologia, e nós poderíamos fazer essa passagem. Como Santa Catarina, eu acho que é o estado que está mais focado em inovação, ciência e tecnologia do Brasil, estado que mais atenção tem dado a essa agenda, eu acho que é muito... Por exemplo, Joinville fez... E Florianópolis, que autodenominou a capital da inovação, fez uma legislação municipal de fomento à ciência, tecnologia e inovação, que eu acho que os outros prefeitos do Brasil deveriam analisar essas experiências de cidades que estão criando fundos próprios, comissões e uma estratégia de incentivo à ciência, tecnologia e inovação. Por último, quando o senador Sérgio fala da China, a China tinha 80 mil doutorandos nos Estados Unidos. E eles fizeram um programa que chama Tartaruga Marinha para trazer de volta os pesquisadores que foram. Eles dão lá o enxoval e atraem, né? O nosso programa... pretende, já estamos chegando a 101 mil bolsas nos próximos 4 anos, porque o edital 2014 exerce 2015. As empresas entraram fortemente, já temos 26 mil bolsas cedidas pelas empresas, e nós estamos exatamente também criando um programa de volta, que é os jovens talentos, que são os doutores que podem vir, e os pesquisadores sêniores, brasileiros ou não, mas de qualquer forma, abre uma porta de retorno. E os jovens assinam um compromisso, se eles não voltarem para o Brasil, eles têm que indenizar os recursos que foram investidos. Mas, de qualquer forma, é positivo que jovens fiquem também e façam redes no futuro com o Brasil. Mas são bolsas de 1 ano na graduação, portanto, o reconhecimento do crédito, ele tem que voltar. E no doutorado, nós temos doutorado pleno e doutorado de 1 ano, dependendo do curso e do interesse do país. Em relação aos foguetes e satélites, com a China é metade, o custo e a tecnologia. Nós fizemos uma parte do satélite aqui, estamos concluindo lá, e os nossos técnicos estão tempo integral lá do INPE, trabalhando até novembro. Com a Ucrânia, o foguete é construído lá, tem uma parte que é operada aqui, que é toda a estrutura da base de lançamento. O que nós abrimos com a Ucrânia é os nossos técnicos estão acompanhando toda a construção do foguete, tendo acesso a todas as informações, portanto, abrem aí um processo de formação de recursos humanos, além desses mestrados que foram designados. E o novo satélite, o geoestacionário, a Embraer vai entrar como empresa integradora junto com o INPE, e nós, vai ser todo construído e desenvolvido no Brasil. E os outros satélites também, o Amazônia 1, estão sendo feitos no Brasil. em relação a como os jovens podem ter acesso à Ciência Sem Fronteira. www.cienciasemfronteira.gov.br ou no portal da CAPES e do CNPq. É entrada todo já lá os editais, como ele se escreve, quais são os critérios, na hora aparecem as recomendações todas. E uma coisa também que não foi publicado, mas é importante, todos os jovens, quando forem, vão levar um laptop para poder, porque os cursos usam muito acervo digital, e sem isso eles não têm um instrumento de trabalho, e é uma forma também de a gente motivá-los a estudar, a crescer e integrá-los, e também usar o Skype para falar com a família, porque barateia bem e pode ver os pais, a mãe, e você mantém. E nós estamos negociando montar uma rede social específica para o Ciência Sem Fronteira, para que eles tenham relações ao longo da vida, sempre trocando, interagindo, dialogando, no âmbito daqueles que foram pelos países com campos específicos. Então, estamos aí construindo um instrumento. Sobre o ministro Haroldo Cedrais, nós vamos entrar em contato para verificar as sugestões que ele tem na área de sustentabilidade.
Senador Eduardo Braga participou do diálogo ontem.
É, muito interessante. Vamos entrar em contato e vamos ver. E vou olhar com muita atenção, como sempre eu fiz, esse artigo de Vossa Excelência, que seguramente trará contribuições importantes para a inclusão social e distribuição de renda. Fico feliz que Vossa Excelência tenha tocado nesse assunto, porque se eu tivesse aqui, Vossa Excelência, eu não tivesse tocado, não era o senador Eduardo Suplicy. Sempre atento. Eu vou só pedir licença.
Permita, que é o seguinte,
nós temos agora.
Ministro,
pois não.
Vossa Excelência pode também estar de parabéns, porque, como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, vem transmitindo uma energia muito positiva aos inovadores que ontem no Japão fizeram o Santos ganhar de 3-1.
Vossa Excelência.
E Vossa Excelência também tem mérito, porque os gols produzidos pela trinca de artilheiros foi simplesmente fantástico.
Não, Vossa Excelência tentou, porque o Neymar é o próprio símbolo da inovação, né? Inovação o que é? Fazer diferente para fazer melhor. Né? E ali está o talento do Brasil. Agora, o que nós queremos é que esse talento futebolístico do Brasil se expresse também na ciência, na tecnologia e na inovação. Né? Nós precisamos criar na juventude uma aspiração que vá além do futebol, do BBB, da bailarina, né? Que vá para o laboratório, para a mesa de trabalho, para a ciência e para a tecnologia. Eu acho que esse é o grande desafio das comunicações no Brasil. Quero agradecer a vocês todos, a nossa equipe que trabalhou intensamente esse ano para a gente apresentar esses resultados e colocar o Ministério inteiramente à disposição do Senado para tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Muito obrigado e um bom dia.
Queria agradecer ao ministro Aloysio Mercadante, agradecendo a todos os senadores pelo apoio no ano de 2011 e esperamos 2012 ser um ano também abençoado e cheio de conquistas. Muito obrigado a todos.